Às 19h30 do dia 25 de maio de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, a vereadora Nega Castro, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Nivaldo Teza, César Matiello, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cador e Ivando Dalmas. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata 19/2015 da 16ª sessão ordinária de 18 de maio de 2015.
Às 19h30 do dia 18 de maio de 2015, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 16ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa diretora, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Paulo Massolini, Salete Cadore, Vando Dalmas. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária, verificando o comparecimento dos suplentes Nivaldo Teza e César Antônio Matiello. A presidente solicitou aos mesmos que se dirigissem à mesa diretora para assinatura de seus termos de posse, para assumirem no período de 18 a 31 de maio de 2015. E, na sequência, declarou-os empossados para os cargos vagos de vereadores. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 17/2015, da 15ª sessão ordinária de 11 de maio de 2015. E aprovada a ata número 18/2015 da primeira sessão extraordinária de 13 de maio de 2015. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. A. Leitura das matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 191/2015, que remete o projeto de lei número 40/2015. Distribuído para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e a Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Ofício Gabinete número 198/2015, que remete o projeto de lei número 42/2015, distribuído para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. B. Leitura das matérias apresentadas pelos vereadores. Lido em plenário para conhecimento dos vereadores e após serão tomadas as providências para a continuidade dos trâmites legais do requerimento interno número 7/2015 dos vereadores Elenide Fátima Castro Pisato, Aldir Soranzo, Gilmar Faco, Nelson Pedro Mesomo e Paulo José Massolini, que considerando que através do julgamento de contas do Poder Legislativo Municipal referente ao exercício de 2011, publicado no Diário Eletrônico no dia 18 de fevereiro de 2015. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul determinou à presidente a edição, no prazo de 90 dias, de lei específica com o objetivo de fixar a remuneração dos cargos efetivos e dos cargos em comissão e, tendo em vista a rejeição do projeto de lei número 39/2015, que dispõe sobre os cargos, as carreiras e o sistema de remuneração dos servidores do Poder Legislativo de Serafina Corrêa, nós, vereadores abaixo assinados, em conformidade com o disposto no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, vimos através deste requerer que o projeto de lei, com o objeto apresentado, retorne a esta Casa para apreciação e votação. C. Leitura das matérias recebidas de terceiros. Ofício Circular número 2/2015, da Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, que encaminha cópia da moção número 3/2015, sobre moção de apoio à implantação do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no bairro Garibaldina, município de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Despacho, lido em plenário, para conhecimento dos vereadores, e após será tomada as providências para a confecção da moção de apoio e continuidade dos trâmites legais. D. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Paulo Massolini, democrata; Vando Dalmas, PMDB; Nelson Mesomo, PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente. não consta matérias deliberadas na ordem do dia. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Salete Cadore, Nelson Mesomo, Paulo Massolini e, por último, a presidente da mesa diretora, vereadora Elenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada, colega. Declaro aprovada a ata 19/2015 da 16ª sessão ordinária de 18/5/2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 192/2015, que remete o projeto de lei número 41/2015, que dá nova redação ao inciso 8º do artigo 3º da lei número 3.152, de 3 de setembro de 2013.
Encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores.
Excelentíssima Senhora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Salete Pinto Cadore, vereadora da bancada do PMDB na Câmara Municipal de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul. Requer, nos termos do regimento interno e após ouvir o plenário, que a mesa diretora formule convite à nova diretoria do Hospital Nossa Senhora do Rosário para que, em sessão especial, preste informações à Câmara de Vereadores e à comunidade serafinense sobre a atual situação do Hospital Nossa Senhora do Rosário, seus planos e dificuldades no atendimento das demandas da comunidade. Justificativa. Considerando a importância dos serviços de saúde pública para a comunidade, considerando as dificuldades financeiras vividas pelos hospitais, em especial os de pequeno porte em nosso estado, considerando as mudanças na diretoria e no conselho do Hospital de Serafina Correia, o fato desta instituição ser importante prestadora de serviço ao Sistema Único de Saúde, o SUS, em nosso município, aguardamos deliberação plenária e agradecemos sua habitual atenção. Serafina Correia, 19 de maio de 2015. Salete Pinto Cadore, vereadora.
O requerimento número 5 de 2015 será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Passamos neste momento às comunicações de líderes. Com a palavra, o líder da bancada do PMDB, Wando Dalmas.
Acho que tava. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Não tem como nominar todos que estão na plateia assistindo essa sessão, então queria dizer uma boa noite a todos. E eu quero falar sobre o Sindicato dos Municipários. Na sexta-feira, dia 22, a gente se reuniu e dizer que estamos começando a dar os primeiros passos para sobre a questão da reclassificação que ficou acordado aqui com o prefeito e os vereadores, e sobre a questão do estudo do plano de carreira dos funcionários da prefeitura. Então, assumiu agora a Cristina Boff como presidente. Já tínhamos um estudo sobre a reclassificação, mas eu acho que a gente vai ter que acertá-lo de novo. Alguns valores mudaram, vários municípios foram pesquisados, enfim, mas eu quero dizer que é mais um trabalho aí para nós vereadores, porque também temos que fazer parte dessa comissão para nós vermos isso. Então, gostaria de dizer aí aos funcionários da prefeitura que fiquem tranquilos, que estamos começando os trabalhos agora e vai ser o executivo que representará a comissão, os vereadores e, inclusive, o sindicato. Eu acredito que, para dar chance a todas as bancadas, acredito que os vereadores participarão em cada bancada. O executivo com 3 e 3 do sindicato. Quem irá prestar assistência para o sindicato sobre a questão do plano de carreira é o FEMERX. E sobre a reclassificação, então, era um estudo já feito, a gente só tem que reavaliar ele. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Líder da bancada do PP, vereador Nelson Mesomo.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. O público que nos assiste, é muito gratificante ver quando o plenário está cheio. Isso é bom para a gente. Eu gostaria, senhora presidente, antes de mais nada, dizer que estivemos há pouco lá na abertura da Fest Pizza 2015. Eu quero aqui, então, em nome da bancada do PP, cumprimentar a Cisco, Associação Comercial Industrial e Serviços de Serafina Corrêa, e aquela equipe que está organizando a Fest Pizza, pelo belíssimo lançamento que tivemos agora há pouco. Senhora presidente, eu queria lhe pedir licença agora, que o dia 22 de maio é comemorado em todo o Brasil o Dia do Abraço. Eu gostaria, se a senhora me permite, lhe dar um abraço, que esse abraço represente o abraço que eu desejo dar a todo o pessoal, a população da nossa cidade.
Uau! Obrigada!
Quem sabe com alguns abraços a gente pode diminuir as maldades e as crueldades que a gente vê por esse Brasil afora. Gostaria também de dizer aos senhores, eu acho que a maioria sabe, mas se quem não souber, a RBS está lançando uma campanha para a gente votar nos monumentos que melhor representa a imigração italiana no Rio Grande do Sul. Então, vocês sabem que aqui em Serafina nós temos lá a nave del imigrante, que está na lista, então quem quiser entrar no site lá e votar, eu acho que é muito importante. Até mesmo porque nós devemos fazer o esforço para que a nave fique o símbolo da imigração italiana, porque hoje Serafina Corrêa é a única cidade, é a cidade nacional da língua italiana, né, doutor Paulo? Se não me falha a memória, é isso. Isso é um belíssimo trabalho que o senhor vem fazendo junto com a sua equipe, e isso divulga muito a nossa cidade por esse estado e por esse Brasil. Também gostaria de falar sobre os nossos empresários de Serafina Corrêa, mais especificamente a Granja Zilhotto. A gente sabe que é uma granja modelo para a nossa cidade aqui, uma das granjas boas que nós temos, mas esses empresários sempre estão em busca de algo melhor, de algo de tecnologia nova, né? E estiveram juntamente, aqui eu quero cumprimentar também o secretário de Trabalho de Desenvolvimento, senhores Silmar Santin, que estiveram em São Paulo, estiveram na Clínica do Leite, em Piracicaba. Fazer o quê? Buscar tecnologia nova, buscar melhores condições, que, pelo que eu estou sabendo e conversei, eles pretendem envasar o próprio leite na comunidade deles. Isso mostra o empreendedorismo dos nossos empresários e a vontade de crescer e fazer que a nossa cidade cada vez mais cresça. Presidente, seria isso. Muito, muito obrigado.
Obrigada, colega. Líder da bancada do DEM, vereador Paulo Massolini.
Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente. Eu gostaria de cumprimentar a todos que homenagearam o 20 de maio, dia da etnia italiana, lei essa encaminhada pelo então deputado José Ivo Sartori, hoje governador do estado, que instituiu o 20 de setembro como dia da etnia italiana no Rio Grande do Sul, pedido formulado nos 125 anos da imigração italiana. Esse ano estamos comemorando 140 anos. Cumprimentar pela festa que teve, importante, com a presença de pessoas que vêm de fora, e pelo estímulo que isso nos dá. E o mais feliz de tudo é o fato de que colocam Serafina Corrêa, capital nacional do Italian. Quando você fala do Italian, na grande verdade, não quer dizer especificamente da língua Italian. A gente quer dizer do Italian com uma maneira de ser. E esse é o objetivo que a gente sempre fala. A gente fala da língua italiana como língua dita por historiadores, pesquisadores, que a única maneira de manter uma cultura é através da sua língua. Perdida a língua, perde-se toda a cultura. Mas, para nós do movimento italiano, quer dizer uma maneira de ser também. Então, atrás disso, vejo-se hoje também na RBS, fazendo um seriado ao meio-dia, amanhã vai ter de novo, comemorando o italiano e a imigração italiana, né? Durante essa semana, vai ter um novo vai ter uma nova apresentação. E na de hoje eles falaram sobre o italiano. E a mudança que houve no sentido de dizer agora nós somos oficiais, ou a nossa língua é oficial, e o sentido de prazeroso das pessoas saberem mudarem o pensamento de que falar italiano ou ser descendente de italiano não é feio ou não é pejorativo saber falar uma língua diferente do português. Tanto que a primeira pronúncia de quem se manifestou hoje, ele falou nhon, né? Como se ele estivesse dizendo assim, nós estamos aqui em comunhão da família. Quer dizer, é uma maneira de expressão que nós consideramos como normal e está dentro de um propósito de uma colonização como a nossa. Então, que bom que teve essa festa, que bom que teve a presença dos italianos, que também nos vê de uma maneira diferente. Tantas pessoas pensam, por que dos italianos? Não esqueça que nós, no passado, fomos visitados por centenas de italianos que vinham aqui e ficavam em Serafina dentro das suas passagens pelo Brasil. Capital Nacional do Italiano é um orgulho para nós e espero que todo mundo saiba defender essa bandeira pelas iniciativas de que aconteceu no município através dos diversos mandatários que aqui tomaram e tiveram seu poder. Que bom que nós vamos falar sobre o hospital. Eu disse que não ia me manifestar com relação a esse assunto, e é um dos assuntos que eu menos falo dentro da Câmara de Vereadores, é sobre saúde. Mas que bom que tem a provocação dessa discussão da vereadora Salete Cadore na oportunidade de conhecermos o real momento do hospital, as dificuldades pelo que passa, e tornar através, se for aceita essa proposta, de que possamos fazer a comunidade também sentir as dificuldades. Porque até então se ouve muito de cá e de lá, um dando opinião, outro dando a outra, algumas pessoas feridas, outras sendo feridas, outras e assim por diante. Acho que é uma oportunidade ímpar de podermos, então, ouvir e poder ajudar ao hospital, né? Com certeza alguém me fará a pergunta agora, e tu está fazendo a tua parte. Com certeza eu faço a minha parte há muitos anos. Mas gostaríamos que, nesse momento, a comunidade toda esteja ajudando o hospital, porque ele passa realmente por sérias dificuldades. E cumprimento de antemão, né, a essa diretoria que assumiu, porque é um desafio de alguém que não tem remuneração assumir um compromisso tão grande num momento tão difícil do nosso hospital. Mas que devemos preservar, porque é lá que tem assistência, como o acidente que aconteceu hoje à tarde, né? E que as pessoas precisam realmente da assistência. Obrigado, senhor.
Obrigada, vereador.
Acho que é esse o momento. Nós vimos exposto um certificado que foi entregue à Câmara de Vereadores e eu queria pedir à senhora para que fosse lido, para que seja registrado nos anais da Câmara aquele certificado. Muito obrigada.
Ele está programado para leitura no final da sessão. Uhum. Passamos ao grande expediente com a ordem do dia, com as matérias aptas para a votação. Projeto de lei número 38/2015, que introduz cargos no quadro de cargos de provimento efetivo e da outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Desculpa, peço ao relator que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
O presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo propõe a criação de 10 cargos de provimento efetivo de atendente de educação infantil. Na exposição de motivos, o proponente justifica a necessidade da criação dos referidos cargos. Fundamentação: a iniciativa quanto à matéria enquanto se atendida, já que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto à proposição que crie cargos públicos ou altere em sua remuneração, consoante disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A da Constituição Federal. A previsão também se encontra disposta no artigo 10, inciso 10º, artigo 46, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal. Ademais, deve ser observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias e previsão no orçamento anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário financeiro e os limites de lei de responsabilidade fiscal. Opinião: assim, diante do exposto, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei número 38/2015. Deve-se, no entanto, na redação final, atentar para as normas de legística, bem como fazer as seguintes correções no artigo 2º, retirar o artigo 4º no anexo 1, condições de trabalho, letra B, retirar, e o uso de uniformes, eis que aparece repetido. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor. Não tem.
Obrigada, colega. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo propor a criação de 10 cargos de provimento efetivo de atendentes de educação infantil, com o padrão de vencimento número 07, no valor de R$ 1.153,30, e carga horária de 40 horas semanais. Fundamentação: as despesas decorrentes da introdução dos novos cargos no quadro de cargos de provimentos efetivo estão devidamente autorizados nas leis municipais, no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, Manutenção da Educação Infantil, creches, fazendo parte das despesas com pessoal, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário financeiro, não ultrapassando os limites legais. Opinião: assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, fazendo parte das despesas com pessoal. Com voto favorável do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Cadore.
Obrigada. Peço ao relator da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, vereador Paulo Massolini, para que faça a leitura do parecer.
Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, parecer do projeto de lei 38, data 25 de maio, matéria emenda. Projeto de lei número 38, que introduz cargos no quadro de cargos de provimento efetivo e da outras providências. O projeto de lei introduz cargos no quadro de provimento efetivo do Poder Executivo com a criação de 10 cargos de atendente de educação infantil. Fundamentação: na exposição de motivos, o município justifica que vem sendo cobrado intensamente com relação ao atendimento de crianças com idade de 0 a 5 anos, de modo especial filhos de mães trabalhadoras que necessitam deixar seus filhos em creche para trabalhar e ajudar no sustento familiar. Opinião: assim, visto a importância do projeto pela necessidade urgente de aprovação dos cargos e para viabilizar a nomeação dos nossos novos servidores na sequência cronológica dos aprovados pelo último concurso, essa comissão opina pela aprovação do projeto de lei número 38/2015. Relator Paulo Massolini, presidente Salete Cadore e revisor Nelson Mesomo.
Obrigada, colega. Realizada a leitura dos pareceres, passamos à discussão do projeto de lei 38/2015. Vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer à secretária de Educação, porque eu encontrei agora aqui na nossa mesa um conjunto de informações sobre o quadro de professores da Secretaria Municipal de Educação. Quero, ao mesmo tempo que agradeço, quero justificar e dizer que não deu tempo de ler, de analisar, porque a gente não recebeu agora à noite, mas isso não é problema, porque a gente sabe que o quadro da educação é um quadro grande, é um quadro numeroso, melhor, e que de grande importância para a comunidade. Nós conversando, meus dados combinavam com os dados do vereador Nelson Mesomo, nós temos 165 atendentes, mas... Não. Por favor, repita, então.
155.
Ah, mas hoje de manhã nós eram professores, e mais 88 atendentes, né? Então é um quadro, é o mais numeroso quadro de profissionais da Prefeitura Municipal. Estou certa?
Não saberia lhe dizer agora.
Sim, se são 240, eu acho que não tem mais nenhuma secretaria que tenha mais que 240, né, Nelson? Os números são números. E agora nós estamos querendo 10 cargos. Claro que isso é uma preocupação sempre, né, a criação de cargos, porque significa que tu vai aumentar o número de pessoas concursadas, não só por um ano, mas por no mínimo 30 anos, porque depois de nomeados, eles entram para o quadro e vão para o fundo municipal, etc., e a prefeitura tem que ter a capacidade de manutenção de todos os direitos desses profissionais, assim como do atendimento à comunidade. Mas o que eu quero dizer é que, num momento desse, nessa altura do ano, pelos fatos que nos foram narrados, pela ausência de pessoas, pela doença, por licenças, é realmente imprescindível que a Secretaria de Educação conte com mais esses profissionais que estamos aprovando a lei aqui. Portanto, eu acho que não temos do que discordar, esse quadro precisa, de qualquer forma, ser aumentado. E de uma forma até bem ágil, porque as pessoas precisam ser chamadas, já que há falta de profissionais, né? Então, eu acho que nos cabe a aprovação desse projeto. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Paulo Massolini.
Gostaria de falar da comissão, a qual faço a presidência, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Se nós realmente avaliarmos o quadro de pessoas envolvidas no atendimento das escolas, das creches, ainda mais com o pensamento do prefeito da ampliação, nova construção da creche Nostro Bambini, já está ele fazendo uma avaliação do terreno e a necessidade de lá criar também uma grande creche. Infelizmente, nesse país, isso a gente sente, que no momento em que o prefeito diz que está com dificuldade financeira, tem que fazer cobertura, às vezes, com contratação da necessidade de novos funcionários. Que a única coisa que alguém não quer nesse momento, um dono de empresa, é botar funcionário para dentro, a não ser que a sua empresa esteja realmente crescendo. Aí ele quer cada vez botar mais, porque ele sabe que a empresa está indo bem. A prefeitura, a gente imagina que um administrador deve ter o conhecimento suficiente para colocar, às vezes, a prefeitura no sentido empresarial. Sempre pensando na comunidade, mas ela tem que ter um pensamento empresarial para poder fazer a melhor administração possível, não jogar dinheiro onde não deve e deixar de cuidar de outras prioridades. Atender as crianças... colocar mais professores, está certo, as secretarias envolvidas, em especial a da educação, pelo fato de que, se nós botarmos mais creches, nós dermos mais oportunidade, e não é um turno, por causa disso que envolve tantas pessoas assim, 3 turnos, nós estamos vendo que estamos investindo no ser humano. porque enquanto a criança poderá, entre aspas, não estar do lado da família, essa família está trabalhando e levando mais dinheiro para casa para poder dar mais dignidade às pessoas. Principalmente quando a gente vê que muitas pessoas não têm sua casa, né? E luta por isso, está querendo conquistar sua casa, querendo conquistar a educação dos filhos, e aí é parte da educação dos filhos, e ter um pouquinho mais de condições de ter uma vida humana. Então, para isso, quando a gente pensa, nós estamos imaginando que as pessoas vão cuidar bem dessas crianças, que essas crianças serão bem assistidas, e assim a gente espera que sempre seja, e que possam as famílias ter um crescimento de uma maneira outra, que não só no pensamento de nós gastarmos ou o município gastar na formação desses futuras crianças, pessoas importantes para nós. Então, concluo, senhora presidente, dizendo que é uma pena a gente dizer que estamos gastando aquilo que, quem sabe, a União teria a obrigação de fazer, o governo federal e o governo estadual. Infelizmente, hoje, só para os municípios, a gente diz ainda bem que é administrado por aqui, mas os gastos também estão aumentando cada vez mais. Obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Nelson Meson.
Senhora presidente, eu acho que é importante a manifestação da vereadora Salé, do vereador Paulo, mas eu gostaria de colocar, só para ilustrar, que nós temos hoje criados 165 cargos para professores de creche, mas está sendo ocupado 155. Então, eu vejo de extrema importância essa margem, porque no momento que algum professor entrar em licença, ou por doença, ou por maternidade, tenha alguém para substituir. E nós estamos autorizando agora ao prefeito a criar 10 cargos para atendente de creche ou atendente de educação infantil. Isso não significa que vão ser ocupados esses 10 cargos. Nós temos hoje 88 cargos de atendente de educação infantil, estão ocupados todos. Mas a maior dificuldade é que acontece muito dessas atendentes ficarem doentes, buscarem atestado, e já aconteceu de um dia ter 5 atendentes de creche com atestado. Então, a importância muito grande de termos uma margem de 8, 10 pessoas aí para que o prefeito, na hora que necessita, possa chamar para substituir, para não deixar as crianças sem essas atendentes de creche. Então, eu acho que é de extrema importância nós podermos aprovar esse projeto, senhora presidente.
Obrigado, vereador. Concluída a discussão, passamos à votação do projeto de lei 38/2015. Vereadora Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Nivaldo Teza.
Aprovo.
César Machello.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Meson.
Aprovo.
Projeto de lei 38/2015 aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de Lei nº 42/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em radiologia e da outras providências. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para que faça a leitura do parecer.
Requer ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em radiologia, pelo período de até 180 dias, podendo ser prorrogado até o final do período de licença maternidade da titular do cargo. O pedido justifica, tendo em vista que a profissional que preencheu o referido cargo, através de concurso público, apresentou laudo de gravidez, sendo vedada a permanência em contato com os raios radiológicos durante o período de gestação. Fundamentação. Quanto à iniciativa, é pela constitucionalidade, eis que o chefe do Poder Executivo é agente político competente para a contratação temporária para o quadro do Poder Executivo. está também o projeto em discussão amparado no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal de 88. A contratação está em conformidade com o disposto no artigo 192, 193 e 196 da Lei nº 2248, de 27 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município. Ademais, deve ser observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no orçamento anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário financeiro e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Opinião. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 42/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini.
Ok. Obrigada, colega. Solicito ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo realizar contratação temporária de excepcional interesse público através do processo seletivo simplificado pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado até o final do período de licença maternidade do titular do cargo de técnico em radiologia, com a carga horária de 24 horas semanais e remuneração de R$ 1.858,97. Fundamentação. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas na vigência do contrato, na Secretaria Municipal de Saúde, manutenção, ampliação dos serviços de pronto atendimento, contratação por tempo determinado, obrigações patronais, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário financeiro e não ultrapassando os limites legais. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Pinto Cadore.
Obrigada. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 42/2015. Passamos à votação do projeto de lei 42/2015. Vereadora Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Nivaldo Teza.
Aprovo.
César Matiello.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesom.
Aprovo.
Projeto de lei 42/2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Requerimento número 5/2015, da vereadora Salete Cadore. Abre-se espaço para discussão do requerimento 5/2015. Vereadora Salete Cadore.
Eu acho que o vereador Paulo já justificou, mas é bem importante a gente comentar o fato. Tomamos conhecimento das alterações na direção do hospital e como o serviço público de saúde, ele tem no hospital o seu principal prestador de serviço, é muito importante, né, que a gente acompanhe os fatos e que a própria comunidade também acompanhe essas alterações. Então, essa é a razão da nossa proposição. E também cientes de que as dificuldades na área da saúde, elas financeiras, né, elas vêm sendo grandes, né, em várias situações, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, nós temos assistido aí um grande debate dos hospitais de pequeno porte, né, com o governo do estado, mas é uma questão diferente porque é em relação a dívidas de anos anteriores. Mas, de qualquer forma, para nós é importante a gente ter esse quadro bem claro para poder acompanhar. Muito obrigado.
Obrigada, vereadora. Passamos à votação do requerimento 5/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Nivaldo Teza.
Aprovo.
César Matiello.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesolo.
Aprovo.
Requerimento 5/2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Explicações pessoais. Convido para que faça uso da palavra o vereador Vando Dalmas.
Boa noite novamente. Os que não cumprimentei antes. Eu quero aproveitar aqui o gancho do vereador Nelson sobre a questão da propriedade do Lidenor Zilioto. Eu acho que o município de Serafina vem crescendo muito sobre a questão não só leiteira, como também a questão de animais de corte. Temos aí o vereador Paulo com mais uma premiação esse final de semana. Tivemos aí a granja do Tequio aparecendo na revista Leite Branco, não, Balde Branco, desculpa. Enfim, assim, ó, eu lembro que o ano passado a gente teve um encontro convidado aí pela cooperativa Linha Nova, e um dos assuntos que foram citados lá foi que a cooperativa necessitava aí de um médico veterinário para continuar os trabalhos. É uma cooperativa que vem crescendo. Nós temos aí diversas cooperativas no nosso município, inclusive a Cooperlate. E eu acredito que, falando sobre a contratação do pessoal dentro da prefeitura, falta algumas pessoas em certas secretarias. A Secretaria de Educação está bem montada, acredito que todas as escolas estão sendo atendidas. Mas vejo que um dos pontos negativos que o município não consegue criar uma agroindústria, enfim, é a questão das pessoas que precisam trabalhar sobre a fiscalização, o incentivo para essas propriedades. Inclusive, esses dias, falando em número de pessoas trabalhando, a gente percebe que o município tem, sim, um número grande de funcionários, são 495 efetivos. E eu fiz um pedido, se não me engano, há 15 dias atrás, para sabermos quantos são CCs e FGs. Isso eu não consegui ainda nome, onde são lotados, e o valor que está sendo gasto com a folha nesse sentido. Então, uma coisa que eu peço é que a agricultura, a gente sabe que já foram feitos cálculos, que representa 30% do orçamento. O que foi pedido antigamente, foi feito audiências, como, por exemplo, na questão do sêmen, na questão das estradas, principalmente, que a gente pode dizer que hoje estão sendo bem melhoradas. Está aí o secretário de Agricultura. Estão sendo feitas melhorias agora nas estradas do interior. Então, fica aqui uma dúvida, e eu gostaria de um esclarecimento de quanto hoje o município gasta em si na folha de pagamento dos efetivos e dos CCs e FGs. Obrigado.
Obrigada. Vereadora Dir Soranzo.
Obrigado, presidente.
Gilmar Faco.
Obrigado.
Nivaldo Teza.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos prestigia essa noite, meu boa noite. Quero aproveitar esse espaço, senhora presidente, então, para comentar com relação à sessão especial que nós vamos ter logo após essa sessão, que não tem, quero comentar alguma coisa. Só queria questionar com relação ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, que enviou para essa casa um processo de 3.318 páginas, que nós temos que debruçar em cima de um projeto e tirar uma conclusão. Vejam vocês que não é fácil. Eu, como suplente, estou assumindo 10 dias, tenho que debruçar e chegar a uma conclusão em cima de um processo de 3 mil e poucas páginas. Eu questiono o Tribunal de Contas, senhor presidente, que eles são muito bem pagos, estudos, são formados para tomar posição, mas faz todo o procedimento e aí eles enviam para os municípios. E aí os vereadores têm que tomar posição e tomar um voto, que às vezes ele fere e machuca as pessoas. Mas eu só queria usar como justificativa, e a gente fica vendo a nível do cenário federal, tudo o que acontece, o Estado, da maneira que se encontra, e aí esses não levam nenhuma punição por parte do Tribunal de Contas. Mas os prefeitos de cidade pequena simplesmente levam toda a culpa e aí ele joga para os vereadores que moram na cidade, que vivem em conjunto e tem que tomar uma posição. Eu quero dizer que eu, vereador Paulo, vereador César e o Fax, se não me falha a memória, foram o que participaram da votação do prefeito Polaco em 2011 nessa casa. Eu acho que nós quatro vereadores, os restos são novos, participaram em 2011 da votação do prefeito Polaco. E quem viveu isso pensa que é um voto fácil. Mas para a família, para os parentes que levaram isso, a ferida ela não cicatriza, carrega para o resto da vida. Você pode ter certeza. Está aqui, eu não vejo o prefeito Ademir, mas logo após ele vai ter o espaço para ele se defender, para tentar justificar nessa tribuna. A gente vê a casa cheia, parente, amigo, estão aí presentes esperando na expectativa. Mas, para quem viveu ali em 2011, a mesma situação em que o prefeito Polaco nessa casa esteve, teve um momento para se explicar, e na maneira em que ele foi condenado, então, não é fácil. Eu quero dizer, então, que o Tribunal de Contas devia ter poder para dizer sim ou não e não largar esse compromisso para os vereadores. Porque os vereadores têm vida no município, vivem na mesma comunidade, participam da mesma festa, vivem em conjunto, mas a ferida, para quem toma uma posição, ela não se cura. Quem viveu isso aí é para sempre. E não é fácil. Tem gente que pensa que é fácil. Não é fácil, não. Então, tinha que ser evitado isso. Independente de siga partidário, o que vai acontecer. Mas começou ali em 2012, uma coisa que talvez há muito tempo para se reverter isso. Então, é complicado. Vereador, prefeito passa e vereador passa. Alguns vereadores conseguem deixar a foto na parede, outros não. Então, isso aí que seja que cada um reflita. Reflita muito e pensa que nos próximos tenha que isso nunca mais possa acontecer o que aconteceu em 2012 nessa casa. Porque para a família, para os parentes, para o amigo, volto a dizer, não é fácil. Era isso, meu presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador César Matiello.
Senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores, secretários aqui presentes nessa noite, uma noite muito importante para algumas decisões. A minha saudação. Eu quero, neste momento, estou assumindo, fazer também referências ao colega Jorge Tecchio, pela coragem do empreendimento que fez na propriedade e está sendo muito bem sucedido. Parabéns, Jorge, colega vereador Paulo, tenho conhecimento dos trabalhos que você está desenvolvendo, a genética do rebanho que possui, e sabemos, somos sabedores também do Lidenor Zilioto, um empreendedor com muita coragem na área de bovinocultura de leite, o Paulo com bovinocultura de corte e o Jorge com um respaldo bastante grande no balde branco, que tem repercutido muito em nosso município, nossa região, nosso estado e até em nível de país. Então, eu estou retornando a esta casa, né, procurando fazer com que cada vez mais o nosso município cresça, que os eventos que estão sendo realizados no nosso município sejam sempre eles da maior relevância possível, onde as pessoas visitam e gostam de Serafina Corrêa, da mesma forma da pessoa que está aqui falando, né? Quero retornar mais vezes a essa casa e com o intuito também de me candidatar novamente a vereador. Quero trabalhar para o crescimento desse município e tenho a certeza que a minha vontade é fazer com que Serafina Correia cresça e que a administração tenha sucesso em suas andanças, da mesma forma que os demais que passaram por essas legislaturas, né, estão sendo muito bem conceituados e sempre contribuíram para que a população serafinense venha a crescer a cada dia. Meu muito obrigado à mesa diretora.
Obrigada, vereador. Paulo Massolini.
Senhora presidente, senhores vereadores, público presente. Diploma de reconhecimento do italiano. La administração pública municipal la galha honor de consegnare il presente diploma à Câmara Municipal de Vereadores para la experiência, para la fede e para la nostra cultura de origine que não la sua presença e lavoro. La ze está mantenesta com grande honor para tutti i descendenti, colomaggio alla gratitudine de tutto il popolo serafinense. Serafina Correa, capital nacional do Italian, 22 de maio de 2015. Assinam Oscar de Bona, presidente da Associação Bellunese del Mondo, e Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal de Serafina Correa. Serafina, 55 anos, 140 anos da imigração italiana do Rio Grande do Sul, Convergs, Regione del Veneto, Associação da Bellunese del Mondo e Prefeitura Municipal de Serafina Correa. Embora provavelmente seja a pauta da presidente, você diz que atividades existem e acredito que nesse momento Serafina Correa se transforma num canteiro de obras. Se nós procurarmos em todos os bairros, são atividades acontecendo, escolas, ginásios acontecendo, mesmo nessas dificuldades nesse momento. Coisas boas acontecem, como o que vai acontecer na quarta-feira, por encaminhamento dos vereadores da bancada do PP ao senhor Antenor Fincato. Convite que gostaríamos de estender a todos, pela posição expressiva de uma pessoa que vem de outro município e que fez parte não só da vida administrativa do município de Serafina Correa, mas professor nessa cidade e que ajudou a educar a muitos serafinenses. Tu me lê? Caminhada pela vida, Maio Amarelo, atenção pela vida. Estamos comemorando nesse mês, em especial agora no próximo fim de semana, todas as possibilidades possíveis de lutar pela vida na busca de dias melhores. Por mais que esforcemos isso, acontecem fatos desagradáveis no município, surpreendentes às vezes, né? De pessoas que não entendem que todas as dificuldades existem a qualquer momento. Todos nós vivemos momentos felizes, momentos tristes. Infelizmente, normalmente avaliamos e valorizamos aqueles que nos causam tristeza, aquilo que nos empurra para baixo, porque não sabemos dar valor às coisas boas que acontecem para nós. E nós somos movidos assim. Se hoje estamos contentes demais, amanhã alguma coisa acontece que não está bem. E assim acontece para todos. E tem pessoas que não conseguem entender que vale a pena viver, que vale a pena lutar por uma doença ou contra uma doença, que vale a pena, por todas as dificuldades possíveis, levantar a cabeça e buscar um novo caminho quando parece que não existe mais essa estrada. E se a pessoa não consegue sozinha buscar essa estrada, existem tantos caminhos hoje abertos. E se eu abraço de Nelson Vale como um abraço àqueles que deveriam receber o abraço de toda a comunidade serafinense, eu retribuo a ele, né, pelo gesto importante que ele fez dentro dessa casa. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar especialmente o senhor prefeito, que se encontra aí, em nome dele, quero estender o cumprimento a todos os presentes. E quero retornar a falar no projeto de lei número 38, que criou cargos de atendentes de creche, pela importância da educação infantil hoje no Brasil, no mundo. Se fala muito em educação infantil. Em função desse projeto, a gente ficou conversando com o pessoal da secretaria e eu gostaria aqui de fazer um convite muito trabalhoso até, mas muito sincero, para as secretarias de educação, de assistência social, né, e a comissão de educação da Câmara de Vereadores, para que a gente lidere uma discussão sobre a questão, a importância da educação infantil. Mas uma discussão do mérito da educação infantil. Pois é muito, muito preocupante a situação da juventude, das crianças mais maiores, né, quando começam a ter problemas tanto emocionais, como problemas de envolvimento com droga, como problemas com, enfim, na sociedade, assim que eles crescem. E estudos indicam que os anos iniciais, a vida inicial das pessoas, ela é fundamental. E que nós precisamos fazer um esforço muito grande para que as crianças desenvolvam laços afetivos com seus pais, com a sua comunidade, com seus irmãos, enfim, com suas tias, seus tios, enfim. E que sejam, que se criem realmente vínculos, que se tenha limites, que a criança saiba que ela tem que ouvir seu pai, fazer aquilo que ele recomenda, ouvir as autoridades em determinadas situações, para que a gente tenha uma sociedade organizada e capaz de ser feliz sem tanta agressão, sem tanta maldade como nós estamos vivendo. Então, está escrito, tem pesquisas que apontam, a educação infantil é decisiva. E quero dizer aos senhores, Serafina Corrêa não tem problema de educação infantil numericamente. Ela coloca as crianças na creche, atende o Tribunal de Contas, e isso é louvável, por uma parte. Pela outra parte, eu quero falar muito fraternalmente aqui com o senhor prefeito, quero dizer que a educação infantil de 0 a 3 anos, ela é dividida, 0 a 3 e 4 a 5. De 0 a 3, ela não é obrigatória. E ela não é obrigatória exatamente para isso, para que a gente consiga atender na escola, porque ela é uma educação escolar, ela foi transformada em educação escolar, as crianças que precisam ser atendidas, as que mais precisam. E poderiam ser classificadas como... existe hoje um estudo em andamento de um grupo no estado do Rio Grande do Sul, por discordarmos da forma como o Tribunal de Contas calcula a questão da educação infantil, porque ele põe uma régua e diz assim, 50% das crianças aqui do município tem que estar na creche. Mas não é bem assim. Então, nós estamos estudando isso e se levantou vários indicadores de quais as crianças que precisam estar na creche. Não se tem dúvida que as, os filhos de mães trabalhadoras têm que estar na creche. Mas eles têm que estar na creche, humanamente falando, num horário que a criança durma, que a criança tenha tempo, que se vive, viva um espaço de vida normal, e não ir de madrugada para a creche. Então, nós temos esse desafio. E isso só pode ser construído junto com a comunidade. Nós precisamos fazer essa discussão para que as empresas, para que a sociedade entenda que mãe trabalhadora com filho pequeno precisa trabalhar no horário normal. Porque a creche, ela não é em tempo integral. O prefeito não é obrigado, a prefeitura não é obrigada a oferecer em tempo integral. Ela tem que oferecer serviço de creche, mas é muito mais importante as crianças terem uma convivência com seus pais, terem programas de orientação. E eu gostaria até de propor, para encerrar, que essa discussão fosse encabeçada e fosse levada adiante ouvindo outros profissionais, não apenas os professores, mas também os psicólogos, os médicos, os pediatras, né? Para que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso e ajudar, e não ter que estar sempre aumentando vagas na educação infantil de 0 a 3. A gente precisa que a comunidade cuide de seus filhos. Isso que a gente precisa também. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Conforme citado pelo colega Paulo, eu quero convidar a todos para a sessão solene, que será realizada aqui na quarta-feira, para a entrega do título de cidadão serafinense ao senhor Antenor Fincato. Será às 19h, então, e 30 minutos, do dia 27/5. Todos estão convidados, devido à importância do seu Antenor para a nossa comunidade. Tem um outro convite aqui, que eu recebi hoje, não colocamos na pauta, porque veio fora do horário já, para todos os vereadores. O projeto Chefs Mirins tem por objetivo realizar oficinas de gastronomia com alunos entre 6 e 18 anos da rede pública do ensino do município de Serafina Corrêa. Uma oportunidade de compartilhar, multiplicar e fomentar experiências sobre reaproveitamento de alimentos e elaboração de pratos saudáveis de maneira interativa e divertida. A Prefeitura de Serafina Corrêa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social, em parceria com o Programa Voluntários BRF, convida a Vossa Senhoria e demais vereadores para a solenidade de lançamento do livro do projeto Chefs Mirins, referente às receitas desenvolvidas na Oficina de Gastronomia Saudável, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Na oportunidade, haverá também a entrega de certificados de conclusão aos formandos do projeto Chefs Mirins do ano de 2014. A solenidade acontecerá no dia 28 de maio de 2015, quinta-feira, às 19h, no auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belenzier, Rua Minuano, 135, bairro Gramadinho, Serafina Corrêa. Contamos com vossas honrosas presenças. Lídio Francisco Oldoni, secretário municipal de Assistência Social. Então, todos os vereadores estão convidados. Antes de encerrar, eu convido a todos para que participem da sessão especial que acontecerá daqui em torno de 5 minutos. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 17ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 1º de junho, a partir das 19h30, no plenário Darcy Sobreira Socol. Muito obrigada pela presença.